E agora vamos contar um pouco da história desta grande empresa, esta gigante de Uruçanga, né? Que se chama Alumasa, indústria de alumínio e plástico, fundada em 1986, aqui na cidade, inicialmente produzindo apenas esquadrias de alumínio, mas em 2003 passou a fabricar acessórios para banheiro, jardim, derivados de plástico. Em 2008, a empresa adquiriu a sua primeira extrusora para a fabricação de perfis de alumínio e, a partir de 2011, iniciou também a sua unidade de refusão, onde atualmente fabrica 100% dos tarugos utilizados na produção de perfis. Tornou-se uma empresa com autonomia total também na matéria-prima. Durante esses anos, conseguiu adaptar-se de forma rápida e eficiente, produzindo em larga escala e fornecendo para todo o território nacional e agora já sabemos também para alguns países do Mercosul. Investiu em desenvolvimento de produtos, matéria-prima de qualidade, tecnologia de ponta e profissionais altamente qualificados, oferecendo ao mercado de forma sustentável o que existe de melhor em produtos derivados de alumínio e plástico. E esse histórico, esse, né, esse introito que eu fiz aqui, ele nem está completo, porque tem mais, tem muito mais vindo por aí. E é por isso que eu converso a partir de agora com um dos quatro irmãos sócios, né? Renato, Roberto, Reinaldo e Rodrigo Fontanella. O Rodrigo está conosco aqui hoje. Também o Giovanni Bittencourt, gerente comercial, e ainda o Jonas Pereira, do setor de marketing, que já me falou o seguinte: Bicudo, eu não vou falar, eu só vou registrar esse encontro, esse bate-papo. Rodrigo Fontanella, seja bem-vindo, parabéns, 35 anos de história, né?
Isso. Bom dia, Bicudo, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Marconi, em especial a família Alumasa. Bom, acho que o Bicudo já deu um resumo aí da Alumasa, o que é a Alumasa, né? 35 anos. E eu estava comentando contigo, né, Bicudo, são duas datas, né? 35 anos de fundação da empresa, né? Porque ela começou em 86 com o nome de Alumil, né? E em 88 ela mudou para Alumasa, né? Alumil com L, tá? Não era com não de Uruçanga, era com L.
Bacana. Cada irmão tem um posicionamento estratégico da empresa. Como é que funciona, né, essa divisão da sociedade familiar?
No início, né, o Bicudo, como era pequena a empresa, então todo mundo fazia um pouquinho de tudo, né? Aí com o tempo, claro, a gente foi crescendo e aí sim a gente começou a dividir as funções, né? Então o Roberto ficou na área financeira, eu fiquei mais na área comercial e o Renato ficou mais na parte industrial. E o Reinaldo, então, ele ficou mais em vendas externas.
Bacana. Recebemos também aqui hoje o Giovanni Bittencourt, gerente comercial. Giovanni, bom dia.
Bom dia, Bicudo, bom dia, pessoal. É um prazer estar aqui, né, na Marconi, dividindo um pouco da história da Alumasa, né, com todo mundo aí.
A Alumasa está presente em todos os estados brasileiros?
Com certeza, em todos os estados. A gente atende aí todo o território brasileiro.
Certo.
E alguns países do Mercosul também.
Aqui no Mercosul, a Alumasa vende para que países?
Uruguai, Paraguai, Argentina,
Bolívia,
alguns aí.
Bacana. Rodrigo, contando um pouco dessa história, né, um pouco mais, há os momentos de extrema glória, de crescimento, de mercado positivo, ascendente, mas há também aqueles momentos de dificuldade, de enfrentamento. Uma empresa com 35 anos, ela passa também por umas fases que ficam muito marcantes também, né? O momento de expansão e o momento também de enfrentamento. E o Covid-19 não deixa de ser um deles, né?
Com certeza. Acho que o Covid pegou todo mundo de surpresa. Foi um susto maior, né? Porque no início da pandemia aí, a projeção era que a gente ia terminar o ano passado ruim, né? Então, qual era a receita caseira? Fazer caixa. Cortar custos, reduzir o número de funcionários, preservar, né? E graças a Deus, né, apesar de toda essa pandemia, eu acho que o Brasil terminou o ano de uma forma diferente. As dificuldades continuaram, porque a cadeia produtiva ficou com falta de matéria-prima, de insumos. Mas passamos um ano com vendas, né? Então, eu acho que a grande parte da economia ela teve um certo saldo positivo, né? Tem setores que atingiu, como turismo, comércio, mas a indústria em si tem um saldo positivo. Então, a dificuldade foi de matéria-prima. Então, o que acontece? faltou matéria-prima, né? Então, tinha venda, mas não tinha os insumos, né? E isso está se prolongando, né? Está continuando esse ano também, né? Mas estamos se virando, né, Bicudo?
Muito bem. Bom, nós tivemos o prazer, o privilégio, né, de caminhar por toda a fábrica na terça-feira, anteontem, né? Fomos eu e Ezequiel, o Jonas nos recebeu lá muito bem, que é do setor de marketing, nos fez uma explanação completa e a gente percebeu que a empresa é autossuficiente na matéria-prima, inclusive com um reaproveitamento de quase 100% com os fornos, né? E recolocando novamente aquilo que sai de uma rebarba, né? Uma janela que foi refugada, enfim, tudo volta para o processo produtivo, é isso?
É isso mesmo. Quando a gente fala que é autossuficiente matéria-prima, a gente tem que destacar que o alumínio em si não, né? O processo depois da extração do minério, uhum, né, que é produzido o lingote, que o lingote sim é alumínio puro, daí que a gente produz as nossos tarugos com ligas, uhum, e aí produzimos os perfis, fizemos as janelas, as escadas e também temos a linha de pintura. Então, depois da extração do minério, que uhum, é transformado em lingote, aí sim nós somos autossuficientes.
Mas
somos
esses tarugos...
Nós somos uma empresa verticalizada no setor de alumínio.
Uhum. Esses tarugos enormes, né, e que pesam toneladas, hoje são feitos por vocês.
Sim, a Lumasa ela tem produção própria, né, para o seu consumo. E atendemos também nós temos clientes que nesse segmento são clientes que são concorrentes nossos lá na ponta.
Uhum.
Então, hoje os nossos principais concorrentes de perfis no mercado... são os nossos dois principais clientes de tarugos.
Impressionante. E todas essas serralherias espalhadas no sul, em Uruçanga, cidades vizinhas, compram da Lumasa para fazerem as janelas e atenderem o mercado aí. Uma janela, uma porta elevar, enfim, compram de vocês.
É, a Lumasa é um dos fornecedores, né?
Uhum. Então, a Lumasa... Mas o principal, né?
Digamos que
sim,
né?
Principal,
né? É, digamos que sim, né? Mas nós temos mais agora, mais extrusoras aqui, né? Mas a Lumasa é uma das principais, assim, vamos dizer, quase que a pioneira aqui, né?
Uhum. A Lumasa é a empresa que mais emprega em Uruçanga hoje?
Eu até acredito que sim. Nós temos perto de 1.000 funcionários. Eu até acredito que sim, Bicuda. Deve ser a maior geradora de emprego, sim.
E considerando também o volume de vendas, podemos dizer que é a empresa que mais contribui, ou uma das que mais contribui, com a arrecadação municipal através dos impostos, né?
Aí eu tenho uma certa dúvida, porque a Lumasa é o regime, ela é lucro real, então ela tem débito e crédito. Então eu até acredito, porque então, a gente, como compra muita matéria-prima, então a gente vende, então nessa composição a gente não paga o ICMS cheio. Eu acredito até que a cerâmica ela deve contribuir mais, porque uhum, ela não tem muita entrada de notas, porém ela paga cheio no final. Aí eu não... São números que eu não poderia te dizer, né?
É aproximado, né?
É aproximado. Uhum. Se não é a primeira, é a segunda, ou alguma coisa nesse sentido.
Para onde vai o produto da Lumasa? A gente percebeu que o setor da construção civil é muito forte, né? O setor de transportes também utiliza... O produto Lumasa e outros segmentos também. Para onde vai? Quem é que está utilizando? Eu sei que a MRV, por exemplo, uma grande construtora que já se viu estampada em camisas de time de futebol, né, é uma grande cliente de vocês.
Sim, a Lumasa a gente pode dizer que elas são 6 empresas numa só. Então nós temos a parte de esquadrias padronizadas, que aí nós atendemos construtoras, principalmente na Minha Casa Minha Vida, uhum, entende, que é o nosso carro-chefe. Então, nós temos a parte de plásticos, que a gente atende lojas de materiais de construções. Nós temos a parte de indústria, né, com a parte de refusão, de extrusão, desculpa. Nós temos a parte de refusão, que produzimos os tarugos para fornecer para as indústrias extrusoras, concorrente nós. Nós temos a parte de escadas também, né, produzimos escada para lojas, escadas residencial e extensivas. E temos uma linha de pintura também eletrostática. Então a gente atua em vários segmentos, na indústria, no comércio e na construção civil através de construtoras.
Uhum. A empresa com quase 1.000 funcionários, ela emprega pessoas de Uruçanga, pessoas de outros países e de outras regiões também aqui do Brasil. Muitos nordestinos estão trabalhando na Lumasa, né?
Tem, muito nordestino, temos os haitianos, né? Uhum. E das cidades vizinhas aqui, né? Cocal, Morro da Fumaça, Criciúma, Pedras Grandes, Tubarão também.
Tá difícil para contratar? Há um déficit no
RH?
Tem,
né? A própria Marconi está anunciando muitas vagas, né? Para ser usa e tal, né? Então tem sim, nós estamos com uma certa dificuldade de encontrar mão de obra.
Você imaginava que depois dessa pandemia, com mais de um ano já de crise, né? As indústrias estariam nessa condição de estarem trabalhando tanto, vendendo bem, empregando bem?
Pegou de surpresa, né? Então, por isso que eu falei no início, a gente esperava passar um ano de um jeito e passamos do outro, né? Então, principalmente quem é detentora do monopólio de matéria-prima, eles reduziram o nível de produção. Isso impactou na cadeia, né? Então, essa falta de matéria-prima também veio por causa disso. Então, principalmente no alumínio, os fornos de difusão de alumínio, eles fecharam 50%. Então, hoje a Alumaz importa 100% da sua matéria-prima.
A nossa visita lá na empresa, que durou aproximadamente umas 2 horas e meia, né, de conversas e visitando setores, terminou com uma visita ao showroom que está sendo montado e também na garagem da empresa. E lá nós vimos o primeiro transporte utilizado e que é guardado a 7 chaves, né? E o Renato nos mostrou com muito orgulho, porque eu acho que a gente olhar um pouco no retrovisor da vida e da história profissional, né, realmente traz muita alegria. E lá tem uma Brasília cor laranja que o Renato nos confidenciou. Nessa Brasília eu levei muitas janelas. Bacana isso.
Janela, box, cerca de alumínio. Porque a Alumasa cresce. Ela começou com isso, né? Fazendo cercas. Olha, o que nós fizemos cerca em Pedras Grandes.
Uhum.
Em 13 de maio, Cocal, Morro da Fumaça, aí box também para banheiro, muitas portinhas de cemitério também.
Olha aí, ó.
Né, seu Vitalino Bife, né?
Isso.
Estava lá. Até encontrei hoje ele cruzando a rua aqui. Então, e era tudo em cima da Brasília. Então, durante a semana a Brasília servia, a gente chamava ela de Genoveva.
Genoveva.
Genoveva. Ela era laranjada, né?
Laranja.
Quando nós passamos ela para branca, e agora nós restauramos ela continua laranjada.
Então, Brasília 75.
75. Foi o primeiro carro que o pai comprou, né? Ele tinha um Jeep, comprou a Brasília e ela levou a Alumasa nas costas, literalmente.
Não tem preço, né?
Não, né? Ela é um valor sentimental, né? Tá lá guardadinha, hein?
Bacana. Visitando a empresa, a gente viu lá máquinas gigantescas. O que impressionou, primeiramente, foi aquele forno, né? Um forno que atua com 600 graus de temperatura. E que lá vocês transformam a matéria, o calor, o calor e a água, né? Eu aprendi com empresários que a água é o solvente universal e o calor transforma qualquer matéria. E esse forno, né, é que realmente dá condição de vocês aproveitarem todo o material, né?
Isso, na verdade o forno ele é 1000 graus.
1000 graus.
É, o ponto de fusão do alumínio, se eu não me engano, é 700 para 800 graus, né? Então, são 2 fornos, né, de 18 toneladas cada um.
Uhum.
Então, ele fica 24 horas aí ligado e produzindo tarugos de alumínio.
Bacana. Entre as máquinas também que impressionaram bastante, a gente, quando estava passando lá naquele setor de grandes máquinas, a gente percebeu uma grande máquina chinesa em período de testes, né, sendo montada e tal. Era mais uma, porque já tinha mais umas 3 ou 4, né? E que também não param nunca, né? Ou seja, o ritmo alucinante de produção lá é
24 horas.
Assustador, né?
Isso é uma correção, tá? Se tu falar chinesa perto do fabricante, ele fica nervoso, ele não gosta.
Não é chinesa.
Não, é de Taiwan.
Taiwan.
É um processo diferente. Taiwan trabalha com componentes da Alemanha, uhum, e o aço japonês. É um equipamento totalmente diferente do chinês. O chinês é 1/3 do preço.
Aham. Uhum.
Tem demais, são máquinas boas que estão lá, né? É que as letrinhas lá, o lugar
isso são
tudo parecidas. Tu botar japonês, taianês e chinês é a mesma coisa.
Você me fez lembrar agora de um amigo, né? Porque ele disse assim, Bicudo, tu fala mal da China, tu fala da China, porque o vírus veio da China e tal. E tu tem um carro chinês, assim, não, chinês não, coreano. E a Coreia fica a 2.100 quilômetros da China, está aqui no Rio de Janeiro, mais ou menos. É diferente.
É diferente.
Né? Então, confunde, né?
É por aí.
É por aí, né?
É por aí.
Como é que é a relação internacional? Porque assim, a gente fala em equipe, né? A preparação de uma equipe, a venda para um estado, as alíquotas, né, de impostos, as alíquotas alfandegárias, enfim, é diferente, né? A equipe hoje tem que estar sempre em constante renovação, renovação de conhecimento. Sim. Como é que é, Rodrigo?
Não, aí a gente tem a parte de contabilidade que nos orienta nisso aí tudo, né?
Uhum.
E temos que seguir a legislação, né, Bicudo? Não, claro, tem como, né? Mas é complicado, no Brasil é complicado a legislação, não sei quantos impostos nós temos aí, são vários, e tu tem que estar sempre atento, né? E tu se esforçando para fazer 100%, tu não consegue atingir 100%, sempre tem alguma coisinha que estão sempre beliscando, né?
Uhum.
Melhorou muito nesses últimos 2 anos aí com o novo governo aí, que deram uma facilitada, mas mesmo assim está longe do ideal ainda, analisando os países aí de primeiro mundo, né, a facilidade que tem e de um empresário tocar a sua empresa, né? O Brasil ainda tem essa dificuldade. Apesar de nós termos um mercado muito bom, que o Brasil ainda é um mercado para ser explorado, tem muita coisa, né, para a gente fazer, nós encontramos essa barreira, que é essa barreira tributária aí, e essa questão também da política brasileira, né, essas picuinhas aí que está atrapalhando um pouco, né? O Brasil, o problema mais é político do que tributário, né?
O Brasil é um país muito arrecadador e também muito burocrático, né?
Bastante.
Muito burocrático. Uma empresa gigante como a de vocês faz com que a sociedade olhe para vocês de uma forma, com carinho especial. Como é que a empresa olha para a sociedade em termos de ações sociais? Vocês têm um plano de incentivo também para ações sociais, culturais, não é?
Tem mais as leis, né? Mas eu até ia passar aí aqui pro Giovanni, que tem mais... Está mais presente nisso aí.
Giovanni, por favor, fique à vontade.
Voltando assim, ao assunto para ação social, né, a Lumasa sempre acreditou muito nisso, sempre investiu muito nisso, né? Então, a gente está ciente do nosso papel na sociedade hoje, né? Então, a gente abraça aí alguns projetos sociais e culturais que a gente tem certeza que faz grande diferença na vida de centenas de jovens e familiares, né? A gente colabora com a economia da cidade, obviamente. Hoje, a Lumasa, ela participa aí, dando um exemplo para vocês, né, da Lei do Incentivo à Cultura, né, que é um exemplo, a Escola Teatro Jonatas João, que hoje a gente possui aí aproximadamente 60 alunos, né,
uhum.
É o Bairro da Juventude também, né, essa é uma escola de teatro, né, os alunos ganham bolsa de 100%, né, tudo financiado pela Lumasa, né, na escola tem por princípio a transformação das vidas através da arte, instruindo com experiências artísticas de amor e carinho, fazendo com que as pessoas sejam seres agentes de mudança na sociedade, né? Então a Lumasa sempre visa isso daí, né? Como o Rodrigo citou aqui, o Bairro da Juventude também, né, que oferece para a comunidade, né, sul-catarinense, uma política inclusiva, toda voltada à responsabilidade social, né, que hoje é pautada pela defesa, proteção e a promoção dos direitos das crianças e do jovem, né? Sem falar nas oportunidades, nos eventos e as ações que a empresa faz com os colaboradores internos também, né? Então, a Lumasa sempre foi muito atenciosa quando o assunto é ação social.
Chamou muita atenção o drive-thru de Natal, né? Que foi gigantesco e foi um impacto,
foi,
né?
Foi.
Como é que conta um pouquinho essa experiência pra gente? Como é que foi depois o feedback também dos colaboradores?
Então, foi bem legal, né? Foi uma experiência muito boa, né? Uma ideia aí que partiu pela equipe do marketing, né? O Jonas aí, junto com os diretores, conversaram. Era um momento bem difícil, né, o Bicudo? A Lumasa, todo ano, ela faz uma confraternização e agradecimento aos funcionários por toda a dedicação prestada durante o ano, né? E com a pandemia... Como que se faz algo que não pode aglomerar, né? Então o Jonas, junto com a equipe do departamento de marketing, teve a brilhante ideia de por que não fazer um drive-thru, né? Um drive-thru diferente, a Lumasa dá alguns brindes, cestas e alguns presentes assim, para os funcionários em agradecimento. Então foi um projeto assim, ambicioso e audacioso, né? Porque como que faz isso? Tem a questão do trânsito,
uhum.
Teve uma parceria com a equipe do Corpo de Bombeiros, da polícia, tudo... Que organizou todo esse evento, né? Foi um sucesso, repercutiu o país inteiro aí, o maior drive-thru da história, eu acho que foi, né?
Santa Catarina,
né? Da história de Santa Catarina, isso. E foi, cara, muito positivo o resultado disso daí.
O desafio de vocês e a preocupação era logística, mas funcionou direitinho, né?
Direitinho.
Bacana. É, tem um recado aqui do Rinaldo de Aguiar. Rinaldo. Grande Rodrigo, empresário muito bom, um empresário que ajuda muito nossas comunidades, as pessoas, e é claro, né, no emprego também. Abraços, Rinaldo. Rinaldo, acho que é do bairro de Vila.
Isso.
Não tenho certeza. Bom, senhores, temos que fazer aqui um pequeno intervalo e já voltamos, né, com mais algumas perguntas a respeito da Alumasa, que completa 35 anos, chega a 1.000 funcionários e em breve estará também na cidade de Ingá. E a fábrica que será montada lá não é das pequenas, não é? O projeto é audacioso, sensacional. Intervalo, voltamos já.